Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A República de Platão é um diálogo filosófico composto provavelmente no século 4A.C. e tradicionalmente apresentado em 10 livros. Sob a condução argumentativa de Sócrates, a obra parte de uma pergunta ética aparentemente direta: o que é justiça? Para investigar a formação do caráter, a organização da cidade, a educação e as formas de governo. Não se trata, portanto, de um manual político, nem da defesa simples de um regime histórico, a cidade ideal funciona como instrumento de análise para tornar visível, em escala coletiva, a ordem ou a desordem que Platão atribui à alma humana. A edição da Edipro, identificada pelo ISBN 855-746, oferece tradução direta do grego baseada no texto de Hermann, da Toubner, e traz a numeração Stephanos nas margens, útil para localizar passagens em estudos e comentários. Também inclui materiais introdutórios sobre Platão e uma sinopse temática. Pela combinação de argumentação dialética, imagens memoráveis e alcance ético-político, o livro permanece uma referência decisiva da filosofia ocidental. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, justiça como harmonia entre funções na cidade e na alma. A investigação de A República rejeita definições correntes de justiça, como dizer a verdade, pagar dívidas ou favorecer amigos e prejudicar inimigos. Para Platão, essas fórmulas descrevem atos isolados e não alcançam a estrutura que torna uma vida justa. A resposta construída ao longo do diálogo é funcional. A justiça existe quando cada parte desempenha sua tarefa própria, sem usurpar a função das demais. Na cidade ideal, produtores sustentam as necessidades materiais. Guardiões defendem a comunidade e governantes deliberam. A justiça resulta da coordenação ordenada entre essas funções, não da igualdade de ocupações ou de bens para todos. O mesmo esquema é aplicado à alma. Seus elementos apetitivo, irascível e racional têm impulsos distintos. Uma pessoa justa não é aquela sem desejos ou coragem, mas aquela em que a razão governa, a dimensão irascível auxilia e os apetites permanecem disciplinados. Essa analogia explica por que a política, para Platão, é inseparável da ética. Instituições ruins favorecem almas desordenadas, e indivíduos desordenados comprometem a vida pública. A tese é exigente e controversa, pois vincula justiça à especialização e a uma hierarquia de capacidades. Ainda assim, ela desloca o debate da conveniência imediata para a pergunta sobre qual ordem interior e coletiva permite viver bem. Em segundo lugar, a cidade ideal e a seleção rigorosa de seus governantes, a cidade descrita por Platão não é desenhada para maximizar liberdade individual no sentido moderno. Seu critério central é a competência orientada ao bem comum. Por isso, os governantes devem ser filósofos, pessoas que, após longa formação intelectual e moral, sejam capazes de distinguir interesses particulares de princípios mais estáveis de justiça. A conhecida tese do filósofo rei não afirma que qualquer estudioso deva mandar. Ela responde a um problema de conhecimento político: decisões que afetam toda a cidade não deveriam ser guiadas por riqueza, popularidade, honra ou ambição, mas por compreensão racional do bem. Os guardiões responsáveis pela defesa e pela administração inicial passam por seleção constante. Coragem, autocontrole, capacidade de aprender e resistência à corrupção são examinados ao longo do percurso educativo. Para reduzir conflitos de interesse, Platão propõe que as classes dirigentes não acumulem propriedade privada nem organizem famílias privadas como núcleos exclusivos de poder. Essas medidas, frequentemente chamadas de comunismo dos guardiões, não se estendem simplesmente a toda a população e devem ser lidas no contexto de sua teoria da unidade cívica. A proposta é radical porque prioriza coesão e imparcialidade institucional. Sua limitação é igualmente clara: concentra a autoridade em uma elite educada e pressupõe uma seleção de aptidões que pode sacrificar pluralismo, autonomia e controle democrático. Em terceiro lugar, educação, poesia e música como formação moral antes da política, em A República. Educar não significa apenas transmitir informações ou preparar para uma profissão. É formar disposições afetivas e intelectuais que permitam reconhecer e sustentar o justo. Platão dá especial importância à música, à poesia e à ginástica porque elas moldam hábitos, sensibilidades e modelos de admiração desde cedo. A música, entendida amplamente como cultura literária e musical, deve cultivar equilíbrio e amor à ordem. A ginástica deve fortalecer o corpo sem transformar o cidadão em alguém brutal. O alvo é uma combinação de firmeza e moderação nos futuros guardiões. Daí decorre a crítica platônica a certas narrativas poéticas tradicionais, quando deuses e heróis são representados como enganadores, covardes ou dominados por paixões. Tais imagens podem educar o público a admirar precisamente o que uma cidade justa deveria conter. A proposta de censura é uma das partes mais debatidas do livro, pois subordina a criação artística a finalidades morais e políticas definidas pela cidade. Mesmo leitores que rejeitem essa conclusão podem reconhecer a questão duradoura formulada por Platão. Obras culturais são neutras na formação do caráter. O diálogo responde negativamente e exige responsabilidade pública sobre os exemplos que uma comunidade celebra. Mais adiante, a educação superior passa por matemática, geometria, astronomia e dialética, disciplinas que treinam o pensamento a abandonar aparências e buscar relações inteligíveis. Em quarto lugar, a alegoria da caverna e o percurso da opinião ao conhecimento. A alegoria da caverna, no livro 7, sintetiza a teoria platônica da educação e do conhecimento. Prisioneiros acorrentados veem sombras projetadas numa parede e tomam essas imagens por realidade. Quando um deles é libertado, sofre ao olhar objetos, depois a luz exterior e, por fim, o sol. A narrativa não deve ser reduzida a uma oposição simplista entre ignorância e informação. Ela descreve uma mudança difícil de orientação da alma. Quem se habituou às aparências precisa aprender gradualmente a avaliar razões, causas e princípios. As sombras representam opiniões sustentadas por percepção, costume e convenção. O mundo exterior figura o domínio inteligível investigado pelo pensamento. O sol, por sua vez, corresponde à ideia do bem, princípio que torna as coisas cognoscíveis e dá inteligibilidade ao que é justo e valioso. A volta do liberto à caverna é politicamente decisiva. O filósofo não deve permanecer isolado na contemplação, mas retornar para assumir responsabilidades na cidade, embora encontre incompreensão e hostilidade. Platão contrapõe assim educação como conversão intelectual à mera persuasão retórica. O trecho também convida a examinar os limites das crenças socialmente aceitas e os custos de questioná-las. Sua força permanece porque vincula conhecimento à transformação ética. Saber mais não é acumular dados, mas reorganizar critérios de julgamento e ação. Por último, a crítica à degeneração dos regimes e à tirania dos desejos, Platão examina uma sequência de deterioração política que vai da aristocracia ideal à timocracia, à oligarquia, à democracia e à tirania. O objetivo não é oferecer uma história factual inevitável de todos os estados, mas mostrar como princípios dominantes de cada regime formam tipos humanos correspondentes. A timocracia valoriza, sobretudo, honra e competição. A oligarquia coloca a riqueza no centro e divide ricos e pobres. A democracia amplia a liberdade e a variedade de modos de vida, mas pode perder critérios comuns de medida e autoridade, da liberdade sem disciplina. Platão imagina a possibilidade de surgir a tirania, quando a busca de desejos extremos abre espaço para um líder que promete proteção e concentra poder. Sua crítica à democracia antiga é frequentemente mal interpretada como rejeição de toda a participação popular. O argumento visa especialmente uma política vulnerável, a lisonja à instabilidade de juízos e à ascensão de apetites imediatos sobre o conhecimento. A figura do tirano completa a analogia entre cidade e alma. Ele parece livre por poder satisfazer impulsos, mas é o mais escravizado, pois seus desejos se tornam seus senhores. Essa análise permite ler o livro como investigação sobre corrupção institucional e psicológica, ao mesmo tempo. Suas generalizações e sua preferência por governo filosófico exigem leitura crítica, sobretudo diante das concepções contemporâneas de direitos, representação e diversidade política. Em conclusão, a República é indicada a estudantes de filosofia, ciência política, direito, educação, literatura e história das ideias, mas não se restringe ao público acadêmico. Leitores interessados em perguntas persistentes sobre poder, formação moral, propaganda cultural, desigualdade e responsabilidade pública encontrarão um texto que não oferece respostas confortáveis. A leitura exige atenção, trata-se de um diálogo longo, com mudanças de registro entre definição conceitual, construção institucional, crítica literária e alegorias. A numeração Stephanus desta edição facilita o uso em cursos e a consulta a comentários especializados. Enquanto os materiais introdutórios podem situar quem se aproxima de Platão pela primeira vez. Seu benefício intelectual está menos em aceitar o modelo da cidade ideal do que em aprender a testar pressupostos. O livro obriga a perguntar se a competência basta para legitimar o poder, como desejos privados afetam decisões coletivas e que tipo de educação uma comunidade considera desejável. Em comparação com tratados políticos que se concentram em leis, governos existentes ou técnicas administrativas, a República se distingue por integrar política, psicologia, ética, teoria do conhecimento e estética numa única investigação. Essa amplitude também explica suas tensões à defesa da hierarquia, da censura e do governo dos filósofos entra em choque com valores democráticos modernos. Lida criticamente, porém, a obra continua singular por tratar a justiça não como slogan ou vantagem estratégica, mas como problema de ordem da alma e da vida comum. Se você quiser apoiar Platão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!